Olá, eu sou Ideobrando e este é o podcast Ideobrando Ilimitado. No nosso episódio anterior, ainda no especial sobre exorcismo a partir dos escritos do padre Gabriele Amorti, ele cita Francisco Palau. Francisco Palau foi um sacerdote carmelita espanhol, fundador de duas congregações de irmãs carmelitas. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II no dia 24 de abril de 1988. Ele nasceu em Aitona em 29 de dezembro de 1811 e morreu em Tarragona em 20 de março de 1872, ambas cidades espanholas. Curiosamente, em Betim, aqui pertinho de Belo Horizonte, durante o tempo em que fui administrador paroquial da paróquia Santa Terezinha de Betim, conheci as irmãs carmelitas missionárias, uma das congregações fundadas por Francisco Palau. Vamos falar um pouquinho da vida deste beato. Ermitão, apóstolo, fundador, místico, profeta, exorcista, facetas diversas se harmonizam na alma deste carmelita, que em seu extremado amor pela igreja se uniu misticamente a ela. Espanha, arquipélago das Baleares, no extremo sudoeste da ilha de Ibiza, frente a falésias que desabam quase verticalmente sobre o Mediterrâneo, ergue-se uma imponente ilhota rochosa. Embora não esteja longe da costa, a bravura do mar e o relevo abrupto tornam-na de difícil acesso. Só nos dias em que as águas estão calmas, arriscam-se os barqueiros à curta travessia. Após desembarcar na fragosa costa, é preciso algumas horas de penosa escalada para alcançar o topo da ilha, situado a quase 400 metros de altura. Um pouco abaixo do cume, escavada na parede do penhasco, uma estreita cova se adentra no coração da montanha deserta. Seria ela guarida de aves de rapina? Serviria de abrigo para alguma fera solitária? De certo, não. Entretanto, há nessa gruta sinais da presença de uma alma aquilina, apóstolo valoroso, que ali se retirava para rezar. Foi na ilhota de Esvedra, ou Esvedrá, que esse singular ermitão descobriu o ponto central de sua missão, servir e defender a Santa Igreja, objeto de seu ardente amor, a qual contemplava misticamente sob a figura de uma dama. Conheçamos, em breves traços, a vida desse varão, o beato Francisco Palau e Quer. A 29 de dezembro de 1811, nascia ele no povoado de Aitona, no seio de uma piedosa família de lavradores. Seu pendor pelas letras possibilitou-lhe ingressar, aos 17 anos, no seminário de Lérida, onde o contato com os padres carmelitas descalços, que davam assistência espiritual aos alunos, fez desabrochar em sua alma a vocação religiosa. Estando em dúvida quanto à ordem em que devia ingressar, resolveu fazer uma novena ao profeta Elias, por quem tinha devoção desde a infância. No último dia, a imagem diante da qual rezava tomou vida e cobriu-o com seu manto. Ante tão claro sinal, não cabiam hesitações. Seria carmelita. Incorporou-se ao noviciado de Barcelona em 1832. A época não era propícia para se tornar religioso, pois os primeiros lampejos da Revolução Liberal já se faziam sentir. Ele, todavia, emitiu os votos perpétuos com impressionante firmeza e clarividência em 15 de novembro de 1833. Quando fiz minha profissão religiosa, a Revolução já tinha em sua mão a tocha incendiária para abrasar todas as casas religiosas e o temível punhal para assassinar os indivíduos nela refugiados. Eu não ignorava o perigo premente ao qual me expunha. Seus prognósticos não tardaram a se confirmar. Passados 2 anos, Sendo ele diácono, o convento de São José, em Barcelona, foi incendiado e todos os religiosos apreendidos pela autoridade civil. Pouco depois, foram libertos, mas proibidos de levar vida comunitária. Frei Francisco Palau permanecerá fora dos claustros até o fim de seus dias, mantendo-se fiel à vocação carmelitana, bem ao estilo de Santo Elias. Entremeará preciosos momentos de profunda solidão e de ação intensa. Deixado o cárcere, ele retornou para sua terra natal, estabelecendo-se em uma gruta nos arredores da cidade. Desde então, por onde passou, construía pequenas ermidas ou utilizava-se das que a natureza lhe oferecia para nelas morar. Gostava de residir dos lugares mais desertos, selvagens e solitários, pois assim podia contemplar com menos ocasião de distrações os desígnios da Divina Providência sobre a sociedade e a Igreja. Desafiando a proibição governamental e seguindo as orientações recebidas do seu superior, conseguiu ser ordenado sacerdote em 1836 por Dom Jaime Forte e Puig, bispo de Barbastro. Abria-se para o jovem presbítero a possibilidade de desenvolver uma profícua atividade através de missões populares e do atendimento àqueles que o procuravam. Impelidos pela fama de santidade de que gozava já naquela época, a integridade de sua conduta e a eficácia de suas pregações, porém, desagradavam a muitos. Não faltaram perseguições e incompreensões, tanto por parte do poder civil quanto do eclesiástico e até de seus conterrâneos. Certa vez, enquanto rezava em sua ermida, após um abençoado dia de missão, aproximaram-se quatro homens que haviam assistido à sua prédica. Um deles tomou a dianteira e entrou na gruta com o intuito de assassiná-lo. Motivo? O mesmo que o autor sagrado indica nos falsos raciocínios dos ímpios. Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Com calma, o religioso o interpelou. Vens para matar-me, irmão? Mas te convinha que viesses para confessar-te, pois há anos que não o fazes e não sabes quando Deus te chamará a juízo. Vem, repete comigo, eu, pecador. Tais palavras moveram aquela alma empedernida. Entre lágrimas, o potencial assassino confessou suas faltas, sendo logo imitado pelos companheiros. Sua audácia criminosa havia sido vencida pela mansa intransigência do anacoreta indefeso. Em 1840, a situação política espanhola agravou-se ainda mais, obrigando o padre Palau a se exilar na França. Por quase 11 anos, residiu nas dioceses de Perpignan e Montauban, vivendo sempre retirado em grutas. Um grupo de discípulos se uniu a ele, dando origem a um núcleo de ermitãos, bem como a uma incipiente comunidade feminina. Seriam essas as primeiras sementes de sua futura fundação. Tendo regressado à Espanha em 1851, dirigiu-se à Diocese de Barcelona, onde foi calorosamente acolhido por Dom José Domingo Costa e Borrás. Iniciava-se um período de grande atividade apostólica, marcado pela preocupação com a falta de instrução religiosa dos fiéis e a consequente corrupção dos costumes. Fundou, na paróquia de Santo Agostinho, a Escola da Virtude, uma catequese permanente para adultos que procurava confrontar verdade com erros, luz com trevas, realidade com sombras, o falso com o verdadeiro, e ser uma escola que definisse e designasse a virtude formal pelos nomes, palavras e termos que lhes são próprios e descrevesse os vícios por suas desastrosas e devastadoras propriedades. Este foi um de seus empreendimentos com maior influência na sociedade. Chegou a 2.000 o número de pessoas de todas as classes, especialmente operários, que aos domingos se congregavam para ouvir seus ensinamentos. O estrondoso sucesso da Escola da Virtude, no entanto, tornou-o alvo de maliciosas calúnias. Com base na falsa acusação de estar implicada nas greves trabalhistas que estouraram em Barcelona, o governo civil a fechou em 1854 e desterrou o Beato Palau para a ilha de Ibiza, onde, paradoxalmente, ele encontrou seu local predileto de retiro, a ilhota de Esvedrá. Nas Ilhas Baleares havia a Providência me preparado um deserto tal qual meu coração desejava, relata ele próprio. Daquele penhasco, ninguém pode aproximar-se a não ser em barca, e suas colunas se elevam tão a pique sobre as águas que só conseguem subir os peritos do país. Aqui é onde me recolho, de tempos em tempos, para a minha vida solitária. As graças ali recebidas foram tais que, findados os 6 anos de exílio nas Baleares, voltaria ele com frequência a Esvedrá para prestar a Deus contas de minha vida e consultar os desígnios de sua providência, segundo escreveria. O ano de 1860 lhe reservava um acontecimento crucial que daria sentido à sua existência. Conforme ele mesmo descreve, sua juventude, a entrada no Carmelo e as vicissitudes que se seguiram, os períodos de isolamento, o ministério sacerdotal, com as tribulações que lhe advieram, não foram senão uma grande procura. Passei minha vida em busca do objeto do meu amor, até o ano de 1860. Bem sabia que existia, mas quão longe estava eu de pensar que fosse quem é. Corria o mês de novembro, e ele se preparava para o último ofício da missão que pregava em Ciudadela, na não muito distante ilha de Menorea, quando foi arrebatado até o trono de Deus, diante do qual lhe apareceu uma belíssima dama vestida de glória, com a fronte coberta por um finíssimo véu. Compreendeu ser a Igreja que o Padre Eterno lhe confiava como filha. Exprimiu ele, nestes termos, a forte impressão que tal cena produziu em sua alma. Fiquei com o desejo de conhecer essa jovem, que se me apresentava envolta em mistérios e escondida detrás de um véu. Não obstante, ainda que velada, eu tinha sobre ela tão alto conhecimento infuso, via em sua atitude tanta grandeza, que minha aventura seria que ela me admitisse como o mais humilde de seus criados e servidores. Igreja Santa, exclama mais adiante, há 20 anos te buscava, olhava-te e não te reconhecia, porque te ocultavas debaixo das obscuras sombras do enigma, das figuras, das metáforas, e eu não podia ver-te senão sob as espécies de um ser para mim incompreensível. Assim te olhava e te amava. És tu, ó Igreja Santa, minha amada, és tu o único objeto de meus amores. Iniciou-se então um relacionamento dele com a Igreja enquanto pessoa mística. Sou uma realidade, um corpo moral perfeitamente organizado. Minha cabeça é Deus feito homem. Meus ossos, minhas carnes, meus nervos, meus membros são todos os anjos, santos e justos, destinados à glória. Minha alma, espírito que me vivifica, é o Espírito Santo, lhe diria ela em uma de suas visões. Estas se multiplicaram, culminando num desponsório espiritual em que nosso Senhor Jesus Cristo lhe entregava à Igreja também como esposa. A belíssima dama das primeiras manifestações sucederam Sara, Rebeca, Esther, Judite e outras pré-figuras da Igreja no Antigo Testamento. Deste modo, ela lhe comunicava seus sublimes mistérios e estreitava seus laços de união. Em certo momento, apareceu-lhe o arquétipo perfeito e espelho puríssimo da esposa mística de Cristo, a Santíssima Virgem. Tão profundas comunicações celestiais fizeram com que a causa eclesial se tornasse o princípio rectrix de sua existência. Minha missão se reduz a anunciar aos povos que tu és infinitamente bela e amável e a pregar-lhes que te amem. Com tal afã, se lançará a evangelização em várias cidades da Espanha. As experiências místicas com a Igreja estão na raiz de seus planos fundacionais. Sentindo-se chamado a unir a vida ativa à rica tradição contemplativa do Carmelo, fundará 2 congregações religiosas, a dos irmãos carmelitas terciários, extinta durante a Guerra Civil Espanhola, e uma congregação feminina, hoje dividida em 2 ramos, as carmelitas missionárias e as carmelitas missionárias teresianas. Em seu trabalho pastoral, o Beato Palau valeu-se também da pluma. Havia já publicado obras espirituais como Luta da Alma com Deus e Catecismo das Virtudes, e outras de caráter polêmico em defesa própria, como A Vida Solitária e A Escola da Virtude Vindicada. Nesse período, destacam-se as cartas destinadas a seus discípulos e os artigos do semanário El Ermitaño, nos quais deixará consignadas impressionantes análises e previsões sobre acontecimentos eclesiásticos e sociais. De não menor importância foi seu labor como exorcista. Eu te ordeno, expulsa os demônios onde quer que os encontres. Ouvirá em uma de suas visões. Era convocado a exercer este ministério e o fez com excelente fruto, na medida em que lhe permitiram as autoridades eclesiásticas. Uma nova fase marcará seu relacionamento sobrenatural com o corpo místico de Cristo. Encontrava-se ele em Esvedrá, numa manhã agitada por furiosa tempestade em 1865. O cume do rochedo viu-se tomado por uma nuvem luminosa que convertia a luz do sol em trevas. No centro dela, apareceu-lhe a igreja, representada pela rainha Esther. Após afetuosas saudações, disse ela: em distintas ocasiões de tua vida, deste provas de teu amor, de tua obediência, de tua fidelidade, de tua firmeza, de tua perseverança, de tua lealdade para comigo. E eu depositei em ti meu amor e minha confiança. De agora em diante, trataremos da sorte, da situação da Igreja Romana e de tua missão nela. Iniciava-se, num auge de união mística, uma série de revelações a respeito dos males internos e externos que afligiam a Igreja e daqueles que, no porvir, sobre ela se abateriam. O padre Palau contemplaria, ao mesmo tempo, seu esplendor imorredouro e o decisivo concurso para sua definitiva vitória de um varão repleto do espírito de Elias. Nesta intenção, ele dirigiria a Deus ardentes súplicas e ofereceria austeras penitências, não deixando de externar suas proféticas esperanças nas páginas de El Ermitaño. Se vem a restauração verdadeira, que consiste na conversão de todas as nações e seus reis a Deus, o restaurador não pode ser um rei, senão um apóstolo. A guerra não converte, mas a ruína, e este apóstolo será Elias, o Elias prometido, seja qual for o nome que, ao aparecer, lhe seja dado. Chame-se João, Moisés, Pedro, o nome importa pouco. A missão de Elias restaurará a sociedade humana, porque assim Deus ordenou em sua providência. Desde a juventude, desejava o Beato Francisco Palau derramar seu sangue pela Santa Igreja. Sem embargo, foi-lhe pedido o martírio diário de uma dedicação sem limites, em meio a incompreensões, calúnias e sofrimentos. Os últimos anos de sua vida foram consagrados à pregação, ao exorcistado e à consolidação jurídica de suas fundações. Seus derradeiros dias transcorreram junto aos filhos espirituais que atendiam os enfermos de tifo. Doente, chegou a Tarragona em princípios de 1872 e, a 20 de março, deixou serenamente a igreja militante para contemplar sem véus a triunfante. No entanto, tal como o Esvedrá, que altaneiro desafia a fúria das ondas, seu luminoso exemplo de amor e entrega incondicional à igreja transpõe os vagalhões do tempo e faz ecoar pela história sua fé na promessa do Salvador. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este episódio tem como fonte a revista Arautos. Se você gostou desse episódio, compartilhe com os seus amigos e até o próximo.